gente, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries, e eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Vitor Fiaschi.
Ah, opa, salve rapaziada.
E do outro lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 190º Cafeteria Drops. De vez, não esquece de clicar no botão pra seguir o Assinar Podcast, caso você esteja no Spotify da vida, no iTunes ou no Deezer. Quando você faz isso aí, vai direto pro seu feed de podcasts, toda vez que um podcast novo é lançado, todas as terças e sextas-feiras. E se você estiver no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve, clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube aí, que tá sempre falando que o pessoal assiste, mas não se inscreve. E você pode também mandar aí um e-mail pra gente, que a gente costuma ler no final do podcast principal, quando dá tempo, tá? Então, a gente costuma ler. Então, você manda ali para a cafeteriacast. A gente vai ler, pô. Mora a gente lê. Mora a gente lê, Vitor. É, para cafeteriacast@gmail.com. Vai lá e também vai na Twitch. Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link aqui nas descrições de tudo. Só você clicar aí pra onde você quiser. E agora sim estamos aqui. Estou aqui com o meu querido Vitola. Inclusive, Vitola, gostaria de agradecê-lo. Oi. Por estar cumprindo os dois vagabundos que eu chamo de...
Os dois safados, farfados.
Vê se pode, é uma diarreiazinha motivo pra não vir.
Pelo amor de Deus,
pelo
cara.
Pelo amor de Deus, cara. Coloca é uma rolha e venha gravar isso.
Não tem acordo, mano. Pega o celular, leva o celular no banheiro, faz a live, o drop no banheiro, pô.
Fica assim. Que horrível, tá ligado? Aí eu que vou ter que tirar os barulhos horríveis do banheiro na edição, tá ligado?
Mas dá seu jeito, dá tá seu certo, jeito.
Tá certo, mas bom.
Obrigado, rapaz.
Vitola, que já gravou aqui já com a gente o podcast do One Piece. One Piece, a série, live action. Tô ansioso pra segunda temporada, inclusive. Então já é de casa, pô. Já é de casa, Vitola. Agradeço mais uma vez por ter vindo aí fazer a boa pra nós. E como é que você tá, mano?
Tamo bem, apesar do... Tá quente pra caramba aqui, mesmo. Mano. Ave Maria. Deus me livre, guarde. Se tiver o barulho do ventilador aí, perdoe-me que não dá pra
o meu também tá ligado. Eu falei que não tá tão quente aqui, mas o meu tá ligado também.
O meu também tá aquele... Tá estourando aqui o ventilador. Sim, não tem jeito.
E é legal que eu comprei um ventilador que meu tipo queimou, né? E esse, ele é menor, mas ele é bem potente e barulhento, né? Tem que ser.
Nossa, tem que ser.
Se inclusive, for, eu no mercado era engraçado, Vitor, que eu tava com o carrinho, aí tava o ventilador ligado, né? Pra mostrar que, tipo, o ventilador funcionando aqui. Aí eu passava com o carrinho um, aí eu voltava, só pra ficar o ventinho, tá ligado?
Sempre dar uma refrescada, só aquela refrescância.
Passa aqui, passa de novo e ficava
volta,
passando ali.
Vira, né? Faz um moonwalk pra pegar do outro lado. Já vai ver, farma até uma moeda ali na frente, né?
Ah, nossa, já, se alguém perguntar, falando, tô vendo que eu vou levar, e de fato acabei levando, mas...
Aí, ó. Aí.
Tá certo. Mas bom, vamos pro primeiro bloco aqui, Vitola. Primeiro bloco aqui de videogames, de gaminhos aqui. E o primeiro jogo que vamos falar hoje aqui é um jogo já quase clássico, porque já é meio antigo.
Quase clássico,
porque não teve um lançamento tão bom. Mas vamos conversar sobre No Man's Sky. Jogo lançado dia 9 de agosto de 2016, desenvolvido pela Hello Games. Lançado inicialmente pra PlayStation 4, depois saiu pra Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox, o Series também. Saiu pra tudo, quase. E os preços aqui, lembrando, esses são os preços atuais da data de gravação desse programa, podem sofrer alterações e são os preços cheios dos jogos, então fica aí esse adendo. Na Steam, o valor cheio do jogo é R$ 162, No Switch e no PlayStation, o valor cheio dele é de R$299,90. E no Xbox custa R$222,45. Um número todo quebrado, não faço ideia do que é isso. Mas ele também...
Caro, né, cara? 200 conto nesse
também,
jogo, né?
Também achei. Mas ele encontra-se também disponível na Game Pass, para quem assina o serviço. Ele ainda tá lá, pelo menos até a data de gravação desse programa, ele ainda se encontra por lá. Caso não, esses são os preços vigentes a partir de agora. E sabe o que é engraçado? Esse jogo, quando ele lançou até com um preço ok, né? E aí ninguém dava nada, o pessoal vendendo. Eu já cheguei a ver mídia física então, desse jogo por R$30, assim, R$20.
Nossa, muito barato.
Muito barato. Muito barato. E eu olhei e falei, não pago tudo isso nesse lixo na época, tá ligado?
Eu lembro que no lançamento dele, tava chegando a R$200.
Eu acho
que... no PlayStation.
É, ele lançou...
Eu tinha o PlayStation 4 ainda na... Eu tinha o PlayStation 4 na época, quando eu vi os trailers, caramba, eu falei, que da hora, vai ter planeta pra caramba, uhum. Só que é aquela. Eu falei, vamos esperar, porque pobre não pode errar na hora de comprar, né?
Exatamente.
Tem que tomar mais um certo cuidado. Compra um jogo por mês, na marra... Aí falou, você começa a olhar com outro olho esses jogos, né, mano?
Sim, sim. É sempre bom esperar a review, principalmente. E a pessoa, acredita em nota, mas não é nota, é review de pessoas não. Que você confia. Sabe, todo mundo tem pessoas que às vezes, pô, gostos familiares. É, eu, por exemplo, eu não gosto de nota numérica. Sabe, porque tipo, essa ideia é muito fácil, a pessoa às vezes nem vai ler o que você escreveu ou vai ouvir o que você
falou. Só vai dar uma nota lá e já era.
Ele só vai ver o número que você colocou, eu sou muito contra isso. Eu gosto que a pessoa, tipo assim, cara, ó, tem esses pontos bons e esses ruins, você coloca ali na balança se o ponto ruim é tão ruim pra você também ou se pra você é só um detalhe, os bons fazem valer a pena. Por isso que eu gosto de notas assim, apesar que eu entendo que a maioria das pessoas não tem tempo de ficar lendo e ouvindo todo
não.
Também, né? Então, a nota numérica...
Isso, e acontece uma coisa engraçada, tipo, de nota também, porque na Steam hoje, aquele jogo do Esquadrão Suicida, você vê as notas, o pessoal que tá jogando tá gostando.
Sim,
pessoal... Tá bem positiva, só que você vê, por exemplo, o Metacritic da vida...
Tá uma bosta.
Bem estranho esse negócio de nota, né, mano?
Não vamos falar desse jogo novo, Vitola, que eu não quero passar raiva aqui agora nesse
momento. Não, não. É só uma curiosidadezinha.
Só um exemplo, né?
Quem estiver se divertindo com ele, se divirta.
Se divirta aí. Saiba que o roteiro é uma bosta, o cara começa a ficar puto aqui. É um desrespeito com a DC. Eu sou tipo aquele fã chatão, né? Aquele nerdão chatão.
A única coisa boa é que tem é a HUD. Porque
nossa,
o que mais tem no jogo.
Nossa senhora, meu Deus.
Mas, HUD Simulator.
Bom, No Man's Sky é por si só, tipo, é um jogo de exploração, eu coloquei entre aspas exploração, porque na realidade ele é um grande survival. Né? Ele tem ali uma história por trás que é tipo você descobrir umas coisas, tem uma parada legal que você vai descobrir no dialeto de algumas raças e tal, você acorda ali, né, tipo, onde eu tô e tal, sua nave tá quebrada, você tem que conseguir recursos pra fazer ela funcionar, e todo planeta que você vai, você gasta recursos da sua nave pra ir, então todo planeta que você for, você tem que parar pra de fato procurar mais recursos.
Pra farmar.
Isso, e farmando, vendo ali os criaturas. Cara, eu vi o número de planetas que tem no jogo e tipo assim, é um número que eu não sei nem falar.
Que é absurdo, né?
Eu não lembro agora se era 15 ou se era 50, tipo assim, acima de quadrilhões, é o quê? Quinqualhão?
Quintilhão?
Quintilhão, eu não sei isso. Sei que é tipo 50 quintilhões de planetas, sabe? Aí você fica, que tá porra, com certeza tem planeta que ninguém nunca viu, porque...
Não.
Não dá.
E nem vai ver.
Nunca vai ver, nunca... Tem, os devs nunca devem ter visto tudo, jamais. Porque ele tem esse lance de serem randomizados, né? Todos os planetas foram feitos randomizados, então... Estão todos por aí espalhados, né? E eu fui jogar. Pode falar.
Os planetas, assim, tipo, realmente muda muito quando você vai assim de um pro outro, a fauna, a flora dele?
Então, muda, mas ao mesmo tempo não. Porque, tipo assim, eles mudam, tem alguns planetas que são de fato bem diferentes um do outro, mas tem alguns que você vai, e eu acho que é aí que tava me pegando pra baixo o jogo. Porque eu sentia que era quase a mesma coisa. Sabe? Só que mudava, tipo assim, o estilo dos bichos. Eu falava, pô, quando...
Uma bicho cor aqui, uma aqui. Cor ali.
Não, até um pouco de design mesmo era um pouco diferente, mas eu sentia que, pô, beleza, agora tem esse herbívoro desse planeta aqui. Por exemplo, eu fui num planeta que tava falando assim, uma das missões era catalogue 20 criaturas, né? Que é você pega o seu scanner e você cataloga 20 criaturas diferentes daquele planeta. E eu juro pra você, Vitor, eu fiquei naquele planeta umas 3 horas e eu rodei aquele planeta inteiro fazendo quest, fazendo bagulho, e eu só tinha achado 11, tipo, espécies, sabe, no planeta inteiro.
Nossa, mano.
E aí eu comecei a sentir aquela sensação de, cara, o planeta é grande, só que ao mesmo tempo... Então, ele tá cheio de coisa, mas ao mesmo tempo ele é vazio. Porque onde eu vou, eu uso o scanner e falo, ah, tem um negócio enterrado ali, que eu preciso. Tem outro negócio ali, tem outro negócio ali. Só que aí você fala, caralho, mano, né, tem as mesmas coisas enterradas aqui.
Em todo lugar. Lá,
aí tem mais ali, aí eu vou ali, e tem mais ali. E aí fica, tipo, aquela monotomia. Porque eu joguei com o Victor, né? Eu joguei grande parte com ele. Mas aí teve alguns momentos que ele não podia jogar. Eu falei, pô, vou lá fazer a nossa base, os bagulho assim, né? E survival é um tipo de
dá
jogo.
Dá pra montar a base isso? Assim, tipo, montar realmente uma base no planeta?
Dá pra você fazer. Inclusive, uma das coisas que eu achei mais legal no jogo é montar a base, porque você pode colocar um portal e teleportar de uma base pra outra. Sabe, de um planeta pra outro.
Ah, entendi.
Inclusive pro posto também, espacial, tem tudo isso aí. E essa parte eu achei legal. O combate também de nave eu achei legal também. É muito divertido. Eu tava lá de boa, né? Quebrando uns meteoros com a minha nave. Aí passou um cara lá e eu, tipo, atirei nele sem querer, né? Mas não é player, não. É mob do jogo.
Mob.
Aí eu olhei e falei, tá, pô. O cara ficou puto e começou a vir uma frota atrás de mim. E aí eu fiquei, caraca, meu Deus. Começou a rolar mó guerra. E, pô, essa parte eu gostei. Né? E, tipo assim, jogar com um amigo... O lance com survival pra mim é isso. Você tem que estar com pelo menos um amigo.
Tem.
Sabe? Porque
é divertido jogar com um amigo.
É monótono, Vitor. É muito monótono. É muito chato. E eu tenho,
tipo, porque assim... realmente é só farm e construir alguma coisa. Farm e construir alguma coisa. Você ali jogando uma ideia fora e tal. Exato. Esse tipo de jogo, geralmente, eu gosto de tirar o som dele e colocar uma música no Spotify. Tá ligado?
Ouvir um podcast, né? Verdade.
É jogo. Dá pra de ouvir também. Você não precisa pensar muito, né?
Isso. E assim, pô, diferente de Minecraft da vida ou coisas assim, você não tem um machado pra cortar, você usa tudo o seu scanner.
O laser né?
O laser, isso. A arma laser lá que você vai usando pra quebrando tudo e tal. E aí, pô, aí fica um eterno loot de você ir aquela parando, quebrando tudo, pegando ali. E sozinho, isso, nossa, eu joguei ali, ao todo eu acho que eu joguei umas 12 horas o jogo. E dessas 12 horas, eu joguei, tipo, uma metade do tempo, 6 horas foi sozinho. Sabe? E assim, foi o tempo suficiente pra eu não querer mais jogar
desanimar.
O jogo, exatamente. Porque nossa, eu fiquei...
6 horas de um... 6 horas, assim, já é foda.
É, então, e aí começa a se tornar algo muito repetitivo, mas eu consigo entender, porque, por exemplo, é um jogo que não foi abandonado, isso eu bato palma pra Hello Games, porque eles continuaram colocando update atrás de update. A historinha mesmo da campanha, ela é até legal. Mas eu já vi jogos fazendo uma história similar de forma maestral, sabe? Muito melhor.
Mais competente.
Exatamente. Então aqui, ela é legal, mas como eu já vi esse mesmo estilo de história nesse mesmo ambiente espacial sendo contada de forma melhor, não consigo deixar de comparar e ver como ele é inferior a contar essa história comparado a outros jogos espaciais também. E uma coisa legal, eu não vi muito player, sabe? Os únicos players que eu vi estavam na base espacial, assim, eu via meio que a nave deles chegando, assim, mas tem muito mob, eu vejo muito mob, tanto que eu tava construindo a base com o Victor, e eu conversando assim, de boa, construindo ali e tal, né? Colocando as paredes, aquilo ali de boa. E aí, do nada, um cara chegou e pousou a nave do nosso lado. Eu falei, eita, pô, que é esse cara aí? Ué? Aí nós falamos, ei, irmão! Ô, irmão! Nós falamos no microfone, só que era só um mob do jogo, tá ligado? Era só um
bicho. Ah, nossa, que droga!
Foi muito decepcionante, velho.
Os dois conversando com o NPC. Nossa, que maravilhoso.
Nós gritando
pro NPC. Isso tinha que estar na live. Já pensou que coisa maravilhosa?
Seria incrível. E o cara não falava nada. E aí eu olhei e falei, Vitor, eu acho que não é um player não, tá ligado?
Acho que fomos tapeados.
Eu acho que fomos enganados. E, por exemplo, é muito fácil, pelo menos eu achei, não sei se mais pra frente ficou muito difícil, mas eu achei até que fácil de enriquecer no jogo também.
Eu ganhei bastante grana?
Eu consegui muito rápido, sabe? Tipo assim, milhões, muito fácil. Porque tinha um item lá, que como eu falei pra você, tem alguns itens que ficam enterrados, né? E aí você pega assim, e é muito fácil. Tipo assim, eu pegava minha nave, ia até um local bem distante, e aí fazia rapa naquela... Levantava, ia pro outro canto e fazia... Quando eu fui ver, eu tava com, sei lá, 40 milhões de dinheiro do jogo. Comprei uma arma sinistra, troquei de nave os caras.
Será que isso também não dá uma desanimada de continuar jogando?
Pode ser.
Ter farmado tudo logo ali no, lá nas 12 primeira hora?
Se pode ser. Tipo. Então, como eu falei, às vezes pode ter coisas melhores mais pra frente e tal, mas eu acabei desanimando muito. É, survival, uhum, de fato, assim, é, os únicos survivals que eu lembro que me pegou muito foi Minecraft, que me pegou muito na época, assim, eu fiquei
viciado. Minecraft é gostoso de jogar.
Nossa, eu fiquei muito viciado. E o The Forest.
É... Não joguei, cara, você acredita?
Pô, mas é que eu acho que a questão do The Forest, Vitola, é que o que me pegou foi o contexto. Sabe, tipo assim, você, uhum, caiu do avião, você tem que ir atrás do seu filho, da sua família que foi sequestrada, tem um zindião sinistrão,
louco,
peladão, querendo pelado? Te matar. E aí você tem que, tipo assim, explorar esse ambiente que você não conhece, desconhecido, de terror, assim, meio aterrorizante. Os bichos vêm, e é muito foda que o zindião chega e fica te encarando. Assim,
eles vêm, né?
É, às vezes eles não te atacam, eles ficam só te olhando assim, você fala, que porra é essa? É muito foda, muito foda.
Ele fica de longe lá, paradão, né?
Isso.
Peladão, isso, paradão.
Exato. Aí você vai atrás deles, começa a bater, aí eles tomam os danos e saem correndo. É muito medonho, muito medonho. Então, são os dois survivors que eu lembro, assim, que me pegaram muito. E não foi o caso de No Man's Sky. Eu gosto desse tema exploração espacial, sabe? Eu gosto muito por
Star Wars. É bom, eu também gosto, também gosto.
Star Wars Knights of the Old Republic, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Eu ficava fascinado quando era criança jogando, vendo os planetas, falando assim, nossa, será que dá pra ir mais planeta? Tá ligado? Querendo ver,
vai
assim.
Vai vir aí, né?
É, supostamente, né? Vamos ver se não cancelaram, né? Essa merda, tá ligado?
Seria da hora, hein?
Pô, nossa, nem me fale. Eu, esses dias eu peguei de novo a versão clássica, comprei no Switch só pra poder ficar jogando deitado.
No Switch?
É, tem a versão clássica lá. Nossa, é um jogaço pra quem, né, não se importa com o jogo velho, porque a gameplay é bem...
Bem datada.
Bem datada. Mas a história é maravilhosa. E eu lembro dessa sensação, Mass Effect... Sabe, nossa, um dos melhores jogos que eu também joguei na minha vida, com muito de exploração espacial. Mas eu acho que a grande diferença, Vitor, é que esses jogos têm uma narrativa muito bem construída.
Tem narrativa.
É uma história por trás que te instiga a querer descobrir mais. E não foi o caso pra mim no Man's Sky. Então...
Fica meio jogado, assim, a história dele?
É, você tem que ir atrás, assim, tem que ir tentando descobrir. Aí você vai pegando palavras, porque você não fala, uhum, a língua dos alienígenas e tem... Três grandes raças, pelo menos no começo ali. E quando você vai pro sistema...
Aí você vai aprendendo.
É, você vai achando uns totens nos planetas que você fala assim, ah, você aprendeu a palavra, sei lá, merda. Tá ligado? Aí você vai juntando essas palavras e você vai começando a conseguir entender o que os caras estão falando pra você.
Entendi.
Sabe? E isso é até interessante. Sabe? De tipo, uma parada meio Tunic que você não entende tudo ainda. Você vai juntando e depois vai conseguindo, uhum, entender mais pra frente. Mas, sei lá, os próprios NPCs eu tava achando meio desinteressante, a maioria é mercador, sabe, coisa do tipo, assim, não tava... É, como eu disse, eu já vi isso, por exemplo, em Other Wilds sendo construído muito magnificamente. É, e não foi o caso pra mim aqui, mas eu consigo ver aonde as pessoas se divertem nesse jogo. Sabe, eu consigo entender, uhum, a diversão ali, principalmente jogando com amigos. Pô, teve um momento que tava eu e o Victor, a gente falou, vamos sair do planeta, então a gente conseguiu pegar os bagulho da nave, né? E a primeira vez que você vai pro espaço, você ativa o hiperespaço e vai, é muito foda.
É bem da hora, né?
Nossa, é muito foda. E aí, quando você tá na velocidade normal, e você lá fala assim, falta 20 minutos pra você chegar no planeta. Eu falei, pô, vai se fuder, mano, 20 minutos? É Starfield essa porra? Tava... Aí você ativa, aí do nada 20 minutos vira 20 segundos, e você vê o planeta chegando com tudo, assim, caralho, que muito louco! Que foda, e chegando, passando pela atmosfera, assim, uhum, e chegando, pô, é muito foda. É
que da hora, mano.
Então...
Esse negócio de exploração espacial é da hora, velho.
Sim, sim.
Assim, em geral, mas é difícil, tem que minerar muito pra achar um bom, né, um jogo.
Exato. É, infelizmente.
Tem que dar uma boa minerada aí.
Por exemplo, Vitor, o planeta mais legal que eu e o Vitor encontramos foi um que a gente ficou pouco tempo lá, porque era muito agressivo. Sabe, ele era...
Muito hostil.
Isso, essa é a palavra. Muito hostil. Porque a gente chegou, era um planeta, tipo, bem cinza escuro, com umas, uhum, árvores meio cinzentas, assim. E a gente viu lá uns... Depois a gente foi descobrir o que era isso. A gente viu lá uns itens interessantes e começamos a pegar. E aí uns robôs começaram a atirar em nós. Depois eu descobri que eles são, tipo assim, eles defendem a flora. É quase como se o Greenpeace fizesse drones pra matar as pessoas, tá ligado?
E vocês chegaram arregaçando
tudo. Nós saímos pegando tudo. Nós éramos o homem destruindo a natureza. E aí nós... Mano, tem que sair daqui, velho! Minha nave não tem combustível! Fudeu!
Correndo, vocês assim, eram o ser humano fazendo o papel de ser humano no planeta dos outros.
Exatamente. Mas assim, como o planeta em si, ele, cara, foi o mais foda, assim. E a gente acabou não voltando pra ele. foi o pai em outros lugares mais calmos, assim. Mais até tranquilo. Os bichos que tinha nesse planeta era tudo agressivo também. Eu falei, cara, que isso, cara?
Louco.
Uns bichos mordendo. Nossa, tinha um bicho de um planeta que a gente fez a nossa base, inclusive. Os bichos era. Tinha um bicho específico que ele era muito ridículo. Ele era muito ridículo, porque ele. É. Imagina assim, um bicho alto com a cara de um cachorro, tipo assim, um pastor alemão. Sabe? A cara dele era de um pastor alemão. Só que ele era alto, tipo, 4 metros de altura. Ele tinha o corpo de quase de um fisiculturista, tá ligado? E as mãozinhas meio assim, ó, pra caída pro lado. E ele andava meio torto, tá ligado? Porque ele tinha um corpo grande, o tronco era grande, mas as pernas eram finas, tá ligado? Era pequena. As perninhas eram pequenas. Só que ele não era agressivo com nós.
Eu tô imaginando tipo um Renato Cariani, só que sabe aquelas perninhas dos bichos do Dead Space?
Exato.
Com aquelas perninhas do Dead Space e a carona do pastor alemão com a língua assim de fora.
Você imagina, é o tronco do Renato Cariani, mas as pernas são de um anão, tá ligado?
Era nossa, isso. Que perfeito.
E aí, e tipo assim, ele andava desengonçado, só que ele era carnívoro. Só que ele não atacava a gente, ele atacava os outros bichos. E tipo assim, o outro bicho era muito grande. Era muito grande. Só que ele chegava, dava um tapa no bicho, o bicho morria. E nós, caralho, mano. Aí o que eu fiz, Vitola? Eu montei uma cela e peguei um pra mim. Aí eu fiquei montando nele. E fiquei passeando com ele. E assim, era ridículo. Porque
você
eu...
Você tem isso gravado?
Eu tenho só a foto dele, tá ligado?
Nossa, que coisa maravilhosa.
E aí era foda porque as perninhas dele eram tão bosta... Que eu, o meu boneco sozinho, andando, era mais rápido do que ele. Então, não fazia nem sentido eu usar ele pra cavalgar nele, tá ligado? E mesmo assim, eu peguei ele pra gente, ó, e tá lá andando no meu quintal nesse momento. Mas, pô...
Eu chorei agora.
Então, essas coisas são legais, sabe? Mas o problema... Eu acho que é o mesmo problema, Vitor, que a gente brinca do Sea of Thieves. Que você, em 5 horas de gameplay, você extrai 30 minutos de diversão. E o que você lembra depois...
Puro ouro, né?
Exato. 30 minutos de, tipo, ouro brilhoso, assim, magnífico. Uhum. Que você só vai lembrar desses 30 minutos. Você não lembra das 2 horas iniciais de você pegando loot, girando o barco. Mexe a vela, mano, vira a vela.
Teve uma vez, eu e o Zorro jogando, cara. Aconteceu uma cena tão linda que a gente ancorou o barco e ficou eu e o Zorro... admirando. Tava passando um navio de player até longe da gente. Só que aí do nada começou a subir os tentáculos da...
Nossa!
Aí eu vou ficar vendo o que o Kraken vai fazer com esse barquinho. A gente baixou a âncora e ficou... Bom, o Kraken amassou ele,
meu
mano.
Meu Deus do céu.
O que ele ia fazer? Coitado do cara, mano.
Pô, incrível!
Você quer nada? Eu falei, quero bosta que eu quero, mano.
Pô, aqueles momentos maravilhosos de nós jogando com as crianças no barco, pô. Aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi maravilhoso. Eu nunca esqueci também uma vez no Sea of Thieves, a gente jogando.
Atira nele, atira, né? Eu falei, mano, eu não vou soltar meu barco não, mano. Desculpa. Agora que eu peguei o timão de volta, não vou soltar mais não.
Uma vez eu jogando, nosso barco tinha quebrado, tava em 4, né? Aí um de nós se matou pra ir lá atrás do barco lá, e aí tava 3 cuidando dos tesouros, a gente tava com muito baú. E aí passou um barco de play, nós, eita. Só que os caras foram muito gente boa e falou, rapaziada, vocês estão bem? O que aconteceu? Ah, o nosso barco quebrou, tô esperando vocês, quer carona, pô? Leva vocês ali. E tipo assim, eles não roubaram nós, foi de boa. Eu falei, caraca, é isso. Isso
aí, ó.
Nossa, olha aí, ó. Mas é tipo assim, a gente esquece dos momentos de tipo, nossa.
Esquece. Cara, teve uma vez, mano, graças a Deus que o Zorro tava jogando comigo. A gente tava no mar aberto, assim, do nada. E tinha uns barril, falei, vou pescar esses barril com arpão. Joguei, peguei um barril, joguei, veio na, falei, ué. Aí o Zorro, tem player, Victor. Falei, o que foi, mano? Eu puxei um player, Wallace, do meio do nada.
E ele,
o cara
mas
tava
era
no
cuzão,
meio
não?
Do
não.
mar, do nada. E o Zorro desesperou, porque quando você bate o arpão no cara, o cara vem de uma vez.
Ele entra com tudo no barco, exato.
É, só que o cara, de boa, eu falei, mano, desculpa, eu te pesquei, velho. Eu pensei que tu era um loot. Aí o cara deu risada. Aí eu levei ele até no barco dele, fiz amizade com os caras do barco dele também. Foi da hora, mano, esse dia que eu pesquei o maluco.
Pô, tem momentos muito bons. Eu lembro uma vez que a gente encontrou uns malucos aleatórios no pier, né? No porto lá. Aí falou assim, ele chegou, e aí rapaziada, você tá suave, não sei o que. Eram 2 caras jogando, né? Então eles estavam naquele barquinho menor. Aí um deles, eu nunca me esqueci, ele falou assim, Ô, mó voz de bandido, assim, ele falou, ô, Pedrinho, nós tem visita, vamos se arrumar. Mano, eles colocaram vestido e maquiagem, tá ligado? Foi um dos momentos, cara, top tier, assim, e isso foi em live, cara, foi maravilhoso. Eles colocando batom, assim, tá ligado?
Puta que bom, pariu, mano.
Então,
dá até vontade de voltar a jogar, exato, mas passa também.
Exato, exatamente. É que, tipo assim, quando você lembra de tudo isso, você fala, caraca, eu vou abrir o jogo. Aí, as duas primeiras horas, você fala, mano, por que eu quis abrir essa bosta aqui,
velho? Por que, cara?
Por quê? Aí, depois você vai melhorando e você vai se divertindo.
Alguma coisa acontece e no final você tira uma boa história do
jogo. Exato, exato. Como eu falei, pô...
Das 5 horas que você jogou.
Exato. Eu tive boas histórias em No Man's Sky, mas é que, cara, survival não dá. Pra mim não dá, assim, principalmente sozinho. Então,
sozinho é um jogo muito maçante, mano.
Eu até retornaria ele, sabe? Provavelmente talvez retorne com uma galera, sabe? Com o pessoal. Ele tem crossplay, que é maravilhoso. Ele pode ser jogado entre todas as plataformas. Tanto que eu tava jogando no PlayStation e o Victor na Steam, sabe? Então,
que bom.
Tava lisinho, tranquilinho, assim, jogar, assim. Nossa, muito bom, muito bom. Eu acho que todo jogo que ele tem pra todas as plataformas e tem o sistema online tinha que ser crossplay.
Sabe? Deveria.
Eu acho que deveria, porque isso ajuda a ter mais player, ajuda a crescer
faz
uma comunidade
maior. Faz bem pro jogo.
Faz... Exato, exatamente. Mas bom, então o No Man's Sky aí fica a critério de pessoal, quem gosta de survival, né? Tem uma amiga minha que já jogou comigo em live, com o pessoal também, a May, e ela ama survival. Ama survival, cara, ama. Qualquer survival que lança, ela compra.
Sabe?
Então, tipo assim, pra quem gosta de survival e principalmente pra quem também gosta de exploração espacial, sabe que ele é uma versão meio arcade de exploração espacial, né? Porque você só vai e foda-se, tá ligado? Não é tão realista, né, quanto, sei lá, o próprio Starfield tenta ser, que é tão realista que você, de fato,
tem que esperar o load, de load
pra chegar lá no lugar, exato. Mas fica essa recomendação e, ao mesmo tempo, não recomendação, dependendo do que a pessoa gosta, tá? Eu mesmo, pô, não gostei tanto, mas tive bons momentos com o jogo. E o segundo jogo de hoje, Vitor, é um jogo que já apareceu aqui no Drops há muito tempo atrás.
Já apareceu?
Já apareceu, já joguei ele na época no PC. E dessa vez eu resolvi jogar ele de novo, porque eu tava com ele no PlayStation e falei assim, por que não platiná-lo agora, né?
Por que não?
Por que não? Ah, aparenta ser uma platina de boa, né? Pensei assim, uma horinha eu platinei ele com 6 horas, tá
ligado? Nossa! Então
durou 6 vezes mais do que eu esperava que fosse durar. Mas o jogo que eu vou falar aqui é Minich, jogo aí lançado aí no começo aí de 2018, feito aí pelo Vlambeer, o nome do rapaz aí foi publicado aí pela Kit Kellys. E bom, o jogo aí foi lançado pra Nintendo Switch, PlayStation 4, pra Xbox One, PC, tudo isso aí. E os valores dele aqui cheio, tá? Os valores dos jogos cheio. Na Steam custa R$32,99. Na PSN custa R$53,90, mas ele tá no serviço da PlayStation, né? Do PS Plus, então quem tem, pelo menos até a data de gravação. No Xbox ele custa R$19,00 e no Switch ele custa R$32,99, assim como é na Steam. E, Vitor, o lance do Minich... É o seguinte, eu acredito que você ia gostar muito, sabia? Eu acho que tu ia
Eu não conheço bastante. Esse jogo.
Caraca,
eu não conheço.
Pô, que legal, maravilhoso. Eu adoro, agora que eu vou falar muito com esse cara.
Fala, habla.
Mas ele é o seguinte, ele é uma grande homenagem a jogos antigos, né? Principalmente Zelda, ele tem umas brincadeiras com Zelda ali e tal. E ele é o seguinte, você é um maluquinho, né? O jogo é todo em visão meio que de por cima, né? Tela por cima, preto e branco. E você é
um... Zeldinha mesmo, né?
É quase um Zeldinha. É bem Zeldinha-like. E assim, você tá lá de boa e você vê uma espada, né? Você fala, caralho, uma espada, vou pegar. Por que não? Por que não pegar a espada no chão? Você pega a espada no chão e aí do nada você vê um tempo. Aparece um tempo na tela de 59 segundos. Ou seja, um minuto ali depois. E, e você morre toda vez que esse tempo acaba.
Ué?
Tá ligado? Porque você pegou uma espada amaldiçoada. E você descobre isso depois. Então,
nossa,
você precisa, né, chegar até o final do jogo com esse um minuto. E você vai voltar sempre pro primeiro lugar que você... Pro lugar que você dormiu, né? Pra sua cama. Então, o jogo tem diversas outras áreas no mapa, né? No cenário dele, que você pode ir lá e falar assim, ah, agora um novo lugar que você descansou. Então, quando você morrer, você vai aparecer lá. E você tem esse um minuto e você vai explorando, pegando ali uns itens também pra conseguir passar. Por exemplo, como é que eu corto isso aqui? Né, pô, a minha espada não tá conseguindo cortar isso aqui, que você precisa de um item pra colocar nela pra conseguir cortar. E aí você tem que ir explorando, achar esse item e esse tempo é foda, que às vezes você olha e fala, mano, tá acabando o tempo, porra. Vamos, vamos morrer, tá ligado? Mas ele, o level design dele é tão bem feito, tão bem feito que, tipo assim, tudo flui muito bem. Sabe? É incrível. É incrível como, tipo assim, às vezes é um cenário que você percebe que você vai morrer bastante. E assim, do lado ali vai ter um bagulho pra você dar
respawn.
Exatamente. Porque ele entende que, tipo assim, pô, aqui o cara vai se frustrar se ele tem que andar tudo isso de novo. Então, ele entende essas limitações. E assim, o jogo tá em português, tá?
É bom.
Legendas em português. E assim, a historinha é muito legal, muito legal. Ele tem ali as suas críticas ali, tá? Como todo jogo hoje em dia meio que tem, né? E assim, é muito, muito divertido. É muito carismático, sabe? Pra você platinar, você tem que zerar ali duas vezes, inclusive no hard. Mas assim, é tranquilo porque tem como você burlar também o negócio.
Tem?
Porque quando você começa o New Game Plus no hard, você já começa com um item que você só pega no final do jogo. E a intenção é você destruir determinado item. E você já começa com ele. Então você não precisa nem lutar com o boss, é só chegar num determinado lugar e jogar ele fora. Aí você já zera de novo.
Então
você
corta um pedaço, então.
Exato, exatamente. E assim, cara, que joguinho gostosinho de jogar. Nossa, mano, meu Deus do céu, que delicinha. Eu já falei, né, como eu disse, alguns drops atrás sobre ele, assim. E foi um jogo que eu peguei pra jogar nas férias do podcast. E nossa, cara, sabe aquele jogo que, por mais que ele tenha história, é uma história escrita, né? Então eu adorava ficar explorando cenários e coisas do tipo, ouvindo podcast. Ou vendo algum vídeo, que alguns vídeos do YouTube eu vejo como se fosse podcast, sabe? Deixo rolando.
Sei.
E às vezes eu pauso pra olhar, assim, de lado e tal. Então funciona muito, assim, funciona... É muito legal, muito legal. Ele tem um modo... eu não testei esse modo, mas ele tem um modo que você troca de personagem com um fantasma e aí você não morre, sabe? Eu não sei se eles colocaram esse modo porque o povo que às vezes tem ansiedade, né? Coisa do tipo. E não sei se dá troféu, né? E alguns modos assim costumam não dar troféu.
É verdade. Bloqueia umas conquistas aí, né?
Exato. Eu não sei se ele faz a mesma coisa. Mas, cara, uma delicinha de jogar, fofinho. Eu não quero falar muito porque ele não é um jogo tão grande.
É pequenininho. Você falou 6 horas, né?
6 horas pra platinar. Mas pra zerar
pra platinar. Tá.
Umas 6 horas pra platinar. E assim, porque eu também não fiquei recorrendo a guias, né? Eu acho que, dependendo se a pessoa já manja mais o jogo, assim, vai platinar até mais rápido. Mas pra zerar ele, cara, eu acho que, sem brincadeira, umas 2 horinhas, você já consegue finalizar a primeira vez aí.
De bobeirinha, abrir ali, tô sem nada pra fazer, exato. Zero um joguinho.
Exatamente. Então
eu gosto de coisa assim, curto coisa assim.
E assim, cara, tem umas piadinhas, Vitola, que é muito legal, que você chega num cara que ele tá num farol, aí ele, e tipo assim, ele é, você chega e fala, ô irmão, beleza? Ele, você tem uma dica pra eu pegar aquele, e você tá com o tempo rolando, né? E aí ele é um senhorzinho, ele é um senhorzinho de idade, e ele fala muito devagar. Ele
começa assim,
ei, menino, você quer uma dica? E você fala, vamos, velho do caralho, fala logo, seu bosta. Você
tá correndo, velho.
vamos, velho. E ele falando devagar e se olhando o tempo, assim, falando, tá bom, meu velho, vamos, cara, é muito engraçado, velho, é muito engraçado. E algumas tiradas também, porque, por exemplo, você não morre só com o tempo, tem como você morrer de ataque inimigo também.
Ataque de inimigo.
Aí tem um carinha até que é engraçado, que você tá assim, você fala, esse cara é meio suspeito, hein? Aí você vai falar com ele, ele te trata mó mal. Ele fala, você tá olhando o tampinha? Você, ah, é seu merda. Aí você dá uma espadada nele, ele te mata na hora.
Caraca.
É incrível, assim, ele é troll. Você, tá porra, ligado? E você volta. Mano, tem umas piadinhas muito legais, personagens carismáticos, assim, divertidinhos também. Então, fica a recomendação aí, Minute. Que faz sentido o nome, né? Minute, Minuto. Então,
Minute. Tá aí.
É muito divertido.
Nossa, agora fez sentido na minha cabeça. Eu demorei uns segundos pra...
Então, fica a recomendação, Minute. Baratinho, tá? Se eu não me engano, acho que ele chegou a ficar no Game Pass também. Mas, de qualquer forma, ele costuma entrar numas ofertas, assim, surreais. Eu lembro que na Steam eu cheguei a comprar ele por menos de 5 reais, menos 6 reais.
Não, ele tem cara de ser bem baratinho. Exato. Mesmo, né?
Ele fica muito barato e eu acho que ele vale muito a pena, uma experiência divertida pra se jogar. E, Vitola, eu tô ligado que você tem um jogo aí, ó. Um jogo aí não só concorreu, como venceu aí algumas premiações.
Joguinho da hora, mano. Cocoon. Olha. Da Annapurna. Foi distribuído pela Annapurna, né?
Isso. Que já é uma... duas empresas indies que eu tenho um grande respeito, que dificilmente publicam algo ruim, é a Annapurna e a Devolver.
Devolver. Também, sabe, gosto. Também gosto da Devolver. Aí no trailer tá até mostrando já o iniciozinho. Isso aí é o início do jogo. Você deu play, é essa cena que você vai ver. Aí você, ó lá, vamos nascer, nasceu. Aí tipo, cara, e aí? Tipo, você nasceu e você tá num completo vazio, tá ligado, mano? Você fica, o que é isso? que porra é essa? Aí onde você encontra essas esferas, essas bolas de cristal.
Você é uma mosca.
Eu não dá pra saber direito o que, que é. Entendi. Essas asinhas aí. E você
é que
encontra
sai meio que de um casulo, bolas... né? Meio esquisito, assim, né?
É bem esquisito. Você é um de milhões ali, aparentemente. Parece tipo uma Matrix, tá ligado? Lembra quando o Neo sai da Matrix?
Sei.
É bem isso aí o comecinho, só que mais, uma versão mais clean, né? E você vai explorando esse... Você pega essas bolas de cristal. Cada bola de cristal dessa, Wallace, é um mundo inteiro.
Caraca.
Certo? É um mundo. Então você pega essa bola de cristal, você vai lá no aparato, você coloca ela. Os comandos do jogo é só realmente andar e um botão de ação.
Dá sabe o que, é? Um que é interessante? É, esse mesmo conceito foi usado, não sei se você já assistiu e vai lembrar, Vitola, mas no MIB, Homens de Preto, o primeiro MIB lá, tem um lance que
nossa,
é tipo...
Nossa, não lembro.
Tem um lance que é tipo, tem um universo inteiro dentro desse negócio aí. Aí depois tem até uma piada falando assim, e se o nosso universo também não for o maior de todos? Aí ele abre, tipo assim, a Terra é quase um armário de um gigante do colegial. Tá ligado? É uma piada
assim, tá? Ele vai nessa vibe, ela vai nessa vibe aí. Aí você pega esse cristal, essa bola de cristal, e você tem que resolver umas paradas lá dentro pra que ela fique mais ali, que ela retome o seu brilho, o seu esplendor. E com esse cristal, você consegue resolver puzzles dentro de outro cristal. Por exemplo, você terminou a parte do primeiro cristal, acho que é o vermelho, que você pega o laranja, esse laranjado aí. Você terminou de fazer as coisas nele, vai liberar o verde. Com o verde, você coloca ele ali, ó, igual ele tá fazendo. Você entra com o mundo nas costas dentro do outro.
Caralho.
Tipo, ele tá com o
pior que você falando, trailer. Dá a impressão que é complexo pra caralho.
É muito complexo. Só que, tipo, jogando, você entende, tá ligado?
Entendi.
Você colocou ali, por exemplo, tem uma parada do... Que só abre com a bola vermelha, só que ela tá dentro do mundo verde. Você coloca o mundo verde nesse aparato, nessa máquina. Você pega o mundo vermelho nas costas, entra dentro do mundo verde. Parece uma loucura, né?
Parece pra caralho.
Aí, só que aí com essa esfera nas costas, você consegue passar por caminhos de cristal. Então vai liberar e isso vai... Você pega outro cristal e isso vai ficando complexo depois, Wallace. Isso vai começando a ficar complexo.
Mas é muito difícil?
Não, ele não é tão difícil.
Bastante. Só é difícil de falar sobre, né? De explicar.
É muito difícil de explicar, porque você fica nessa. Você pega o mundo azul, você entra no mundo azul com o mundo vermelho nas costas, você faz os trem lá dentro. E tem umas horas que você tem que fazer um interagir com o outro. Existem umas portas que só abrem com um tiro de laser. Mais ou menos assim, um tiro de laser. Só que esse tiro de laser tá em outro mundo. Você tem que fazer... Você fazendo todo um rolê pro tiro de laser sair e acertar, por exemplo, o mundo verde. Aí o tiro vai entrar e vai acertar na onde que você tinha que acertar lá. Pra liberar a porta, caminho. Cara, é muito da hora esse jogo, mano.
Ele parece ter uma gameplay bem fluida, né? Assistindo aqui ao trailer aqui. Porque quando você fala, né, a gente fica com essa sensação falando, não, você é louco, não, jamais ia conseguir passar de nada. Mas vendo a gameplay, você fala, é bem intuitivo algumas coisas.
É bem simples. Assim, é difícil pra você falar, mas você olhando ali no trailer já dá pra ter bastante noção.
Sim.
Por exemplo, ali você vê ele segurando. Usando umas habilidades ali desses cristal, por exemplo, tava andando em cima de uma ponte ali de cristal, essas coisas. É bem legal. E no final, cara, você fica... Caraca, então era isso?
Ah, então ele, tem uma ele revelação.
Você fica, tipo, numa sensação de vazio, porque, tipo, não tem nada nos lugares. Só que não é aquele vazio, tipo, de... Não tem nada porque não tem nada. Que você se sente sozinho nesse lugar. Né? Você se sente muito solitário. Tem uma presença lá que você vai enfrentando.
Ele só tem uma narrativa realmente... ou não é, tipo, tudo você...
Não tem, é bem interpretativo.
Entendi.
É bem, bem interpretativo mesmo. O final, tipo, se você jogasse, a gente podia até conversar mais sobre o que você achou que foi esse final.
Ah, eu gosto de jogo assim, cara, que, tipo assim, ele chama pro debate, né?
Chama.
Pra o que cada um entendeu, um bagulho de pode ser diferente ou não. Pô, gosto disso.
Ele traz isso. E os puzzles dele também, eu vou falar a verdade, cara, são bem criativos, mano.
Pô, legal.
Não é esse negócio só de vai na sala A, pega a senha do cadeado e volta pra sala B destravar, tá ligado?
Sim.
Ele é bem criativo, eu acho que essa criatividade que fez ele concorrer aí os prêmios que ele... E se ganhou, ganhou merecido. Tem muito mérito mesmo. Porque ele é, cara, é super divertido de jogar ele.
É algo que a gente vê muito pouco hoje em dia na indústria de jogos AAA, que é o fato da criatividade, né, inovação.
Em primeiro lugar, né?
Exato. Porque hoje em dia, para um indie se destacar muito, ou ele é muito, né, um streamer grande joga, ele explode, ou ele tem que tipo assim, ir atrás de algo muito inventivo, algo novo, para chamar atenção. Né? O Cocoon
algo
mesmo...
Algo que pesca a pessoa.
Eu tipo assim, não vi streamer grande jogando, sabe? Eu não acompanho tanto também, mas não vi muito streamer grande jogando. Eu só fui conhecer mais dele por causa das notas e premiações que ele recebeu.
Ele começou a aparecer em todo lugar, né?
Tem alguma coisa ali, hein? Tem algum negócio aqui. E ele conseguiu pela inventividade dele. Né? Ele foi atrás de algo criativo e conseguiu. Então, eu sou muito fã de jogos indies que vão atrás disso, né? Que se baseiam em criatividade pra chamar atenção.
Uhum.
Que é o caso dele.
É muito da hora, cara. Até o jeito de você trocar ali de um mundo pro outro, quando você vai pular com
a é muito pra dentro foda, do cristal, ele entra, né?
Quando volta, é toda hora, bem assim, é super da hora, mano.
A animação é foda, eu gostei também.
Ela é bem legal. Eu não sei nem quanto tá o preço dele, o Wallace. Você pegou?
Ele tá no Game Pass, né? Pior que eu não peguei.
Ele tá no Game Pass. Deve ser bem baratinho também. Ele não deve ser muito caro, não deve preço de indie.
Depende do lugar, assim, né? Ó, na Steam aqui, ó, acabei de ver aqui, ó, ele tá R$67,99. No PlayStation tá R$87,15, mas, então, vale a pena dizer... Ah, não, ele tá R$87,15 porque ele está em oferta, tá?
Ah, está em oferta.
Porque ele
faz
custa...
Faz sentido.
O valor
sentido.
Cheio dele é R$124,50 no PlayStation, e pro Switch ele custa... Nintendo sempre demora mais pra carregar esse site maldito. Que é R$99,99, mas tá em oferta. Nossa, na data de gravação.
Tá em oferta também.
E pra quem não tem Game Pass no Xbox, ele tá custando aí R$92,45.
Tem oferta também? Ou
não, esse price? É o preço cheio dele mesmo. Então aí a Steam tá é o local mais barato.
A Steam é um lugar mais baratinho, exato. Só que se tiver Xbox ou Game Pass...
Exatamente. Até o de PC, né?
Vale.
PC Game Pass também, né?
Vale, eu terminei ele, eu tava até comentando, foi com 6 horas e 1 minuto.
Quase 7 horas, pô.
Quase. Um pezinho ali, arredondar pra cima, né?
Vamos arredondar pra cima um pouquinho. Mas você fez 100% do jogo, Vitola, ou não? Você
só Não. Eu só zerei. Eu realmente só zerei ele.
Tu não liga pra platinas, né? Pra zerar, pra fazer.
Não ligo muito. O David the Diver eu fiz porque era bem fácil também. Bom jogo.
Inclusive, já fica o spoiler aí, você será convidado na data do podcast, quando terá o podcast.
Por favor, porque é um pretexto pra me rejogar ele.
Em breve. Em abril ele lança que eu quero a platina, tá ligado?
Você quer ele no PS4,
eu quero a platina dele,
Entendi,
dele. Já anunciaram ali, eu falei, opa. Mas, bom, tem algo mais a dizer, Vitola?
Não, cara, acho que é só isso mesmo, porque o que manda nele é essa gameplay aí junto com os mundos. Uhum. Você fazer esses trâmites aí, entra, vai lá, volta...
Ele é um bom jogo pra podcast? Tipo assim, aquele jogo que você vai ouvindo alguma coisa, ou você, de fato, tem que prestar muita atenção no que tá acontecendo?
Não, é só uma musiquinha de fundo, que vai te dar essa sensação de vazio, tá ligado?
Eu tenho um lance, Vitola, eu já falei
isso aqui. Você curte jogar o seu podcast, tipo, joga aí meia horinha, você pega a vibe dele e fala, ah, entendi, é essa vibe que ele quer me passar, depois você taca
sua música, seu podcast. Eu tenho um lance que eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho costume, antigamente eu não tinha isso, agora eu tenho, eu jogo vários jogos ao mesmo tempo, sabe?
Eu não consigo, ataca meu déficit de atenção, eu fico perdidinho.
Eu também não consegui antes, hoje em dia eu faço mais. Assim, de vez em quando, um em específico, se for jogos muito grandes, um às vezes vai acabar tomando mais a minha atenção. Mas é que eu pego, tipo assim, um jogo muito grande e alguns outros jogos menores. E esses jogos menores são normalmente com foco mais em gameplay e não em história. Porque se eu pego, por exemplo, dois RPGs muito focados em história, aí eu não consigo. Porque daí, de fato, começa... A não ser que seja algo muito diferente, sabe? Porque senão eu fico muito confuso, eu acabo me perdendo. Então eu sempre tenho que ter algum jogo que é focado em mecânica e gameplay, porque daí é o jogo que, tipo assim, eu só quero relaxar, ouvir um podcast ou ouvir um vídeo aqui enquanto eu jogo. E eu quero, às vezes, e eu também sempre deixo um focado
em história. Desligar o cérebro, né, mano?
Exato, exato. E são esse, e é o jogo focado em mecânica, mecânica e gameplay, que é o caso aqui também. Né?
É o caso, é 100% focado só na mecânica ali e nos puzzles.
Sim, sim. Eu mesmo tenho jogado um jogo que já zerei, platinei, vou falar num Drops futuro aí, que é um do Tomb Raider, só que é de puzzle. É Lara Croft
Go,
o nome do jogo. E, cara, ele é um puzzlezinho também que você só desliga a cabeça, só que é engraçado, né? Quando é puzzle, por exemplo, não sei se aqui é o caso do Cocoon, você me fala, Vitola? Porque no começo você tá uma maravilha, suave. Só que, tipo assim, vai chegando no final, não tem como eu prestar atenção em outra coisa. Tipo assim, eu tenho que me concentrar aqui, tá ligado? Senão eu não vou conseguir passar essa merda, não. E aqui é o caso. Foi, também, mano. Ele vai complicando no final.
Nossa senhora! A hora que pegou o segundo. Eu peguei o segundo cristal, começou esse negócio, eu falei, eita, esse negócio vai ficar estranho. Com dois eu já tô me perdendo. Aí chegou três. Nossa, cara, esse é... Tem uma hora que você, cadê o cristal que eu preciso entrar nele no azul, só que ele tá dentro do verde. Cara, você se perde com esses cristais, você vai com cristal, mas eu sou meio burro também pros puzzles.
É nóis, é nóis.
Aí já ajudava tudo, mano.
Mas não, o pior, é Vitola, bom, puzzle, tipo assim, faça um puzzle em live pra você, como a sua burrice aumenta
piora. Mil
vezes. Nossa senhora, você parece um completo imbecil, porque você... é incrível, velho, incrível. Mas bom, então, fica a recomendação, Vitola?
Fica uma recomendação aí, cara. Até compensa você trazer um Drops aí, se você chegar a jogar, pra se aprofundar mais no final, só que se puder mandar e-mail pra ver as teorias.
Legal.
Que é bem bacana, mano.
Legal. Pô, isso me deixou interessado, hein? Agora fiquei... Só esse lance do final, que, tipo assim, o jogo parece muito bom, mas esse lance de interpretação de final, esse bagulho eu acho muito foda.
É, porque,
eu gosto, tipo... quando o jogo não te entrega muito, sabe? Tipo, e aí?
Porque
tipo,
por muito
Journey,
tempo...
Sabe, Journey, já jogou Journey?
Journey. Eu não terminei, você acredita?
Nossa, como que pecado. Nossa, é um pecado. Não, meu Deus.
Eu não sei qual o motivo, mas eu comecei e eu não terminei. Eu tinha ele, acho que no PS4.
Sei.
Eu acho que eu achei ele no PS4, eu não terminei ele.
Maravilhoso. Nossa, eu tipo, Journey é um jogo que eu quase zero uma vez por ano, assim. Aqui ano passado eu não
zerei,
eu não tive tempo de zerar, mas... quase todo ano eu pego pra jogar. É muito bom. E é um jogo curto, né? Então, nossa... E, cara, é um jogo extremamente dramático, né? E que consegue trazer sentimentos. Eu fiz um podcast sobre Journey com o Guerra. E, assim, até uma das aberturas foi engraçada. Que eu falei assim, quem chorar primeiro perde. Porque, cara, ele tem coisas que pode representar coisas diferentes pra cada um. É muito foda. É muito foda, meu Deus.
Outro também muito bom também é o Gris, né? Devolver Gris, também,
excelente,
né?
Excelente.
É da Devolver, mano. Né?
É, do Devolver,
não, exatamente. Não tem jeito.
É, a Annapurna e Devolver são tem um olho bom pra divulgar jogos aí. Então fica a recomendação aí, Cocoon, quem tem
Super
Game Pass
recomendo.
Aí. Eu vou aproveitar, Vitória, que eu assisti Game Pass, ainda tenho aí alguns dias, tô pensando em jogar agora, hein, cara.
Dá uma testadinha de bobeira. O máximo que pode acontecer é você dropar.
Exato, como eu já faço com diversos jogos, não tem problema.
Tinha um grande amigo meu, ele falava, ou quando eu trabalhava na LAN House, falava, posso fazer tal coisa no PC? Ele, faz. O máximo que pode acontecer é dar errado, eu sei que tem que formatar mesmo depois.
A culpa vai ser sua mesmo?
Foda-se, a culpa, né? Vai ser sua mesmo?
Tá certo, exato. Quando o jogo tá de fácil acesso assim, é exatamente o que você vai... Inclusive é uma coisa que algumas pessoas dizem que é algo ruim, né? Porque tem muita gente que tá começando jogos agora e não vai pra frente, né? Então, porque é tanto jogo... Que você fala assim, eu vou colocar, não me prendeu muito no começo, já vou pra outro, irmão. Porque tem mais de 200 jogos aqui, eu não quero perder tempo com
você. É que esse jogo, ele você começa a se perguntar, cara, o que que eu tô fazendo e por que que eu tô fazendo essas coisas? Aí, no final, quando só dá aquele estalo, você fala, caraca, é isso, velho?
Legal.
Aí você fica meio assim, é difícil um jogo que te passa essa sensação.
Sim.
E
sim.
Com questão de segundos, ele resolve tudo também.
Pode
só que ele abre uma porta ainda maior para o debate do que é o Cocoon, né? Que é esse mundo aí.
Exato.
Que é essa maluquice.
Pô, e agora eu tô curioso.
É bem legal, mano.
Estou curioso. Então, fica a recomendação, quem tem Game Pass aí, ou então espera uma ofertinha, né? Porque é sempre bom pegar em oferta, né? É,
tipo, sempre não, bom.
Não, não,
sempre
não
bom.
Digo que o jogo não vale o preço cheio, mas a uma oferta é sempre bem-vinda.
É, eu acho que ele entrou na Steam esse tempo atrás com 20%, eu
aí,
acho,
ó, já. Já tá. É porque esses jogos, normalmente, quando eles ganham os prêmios muito pica, assim, as ofertas são menores, né? As ofertas
bem
são,
menor.
Exato. Diferente do Esquadrão Suicida, que já tá 10 reais aqui nesse
cara. Já ele vai pro Game Pass, aí eu jogo.
É, nem assim eu jogo.
Olha lá.
O tamanho é meu ódio do jogo.
O Gotham Lights lá também eu caguei, passei direto. Eu
também caguei.
Legal.
Ele entrou em todos os serviços do Xbox, do PlayStation.
Entrou também? Lá do PlayStation?
Em tudo, é.
Não, eu passei direto. Passei
então,
direto
também. Caguei também. Mas bom, então, Cocoon aí, rapaziada. Fica a recomendação. E Vitola, tem umas coisinhas pra falar aqui pra gente fechar. Porque eu assisti umas coisinhas aqui. E assisti uma parada que, inclusive, era pra falar dele no Drops, nesse Drops, mas eu não joguei ainda, não tive tempo de jogar ainda. Mas eu assisti um anime, pelo menos a primeira temporada e alguns.
Um animezinho?
Um animezinho aí.
O Wallace Otaku é real, ele só não aceita.
Jamais, o cara que mais traz anime nessa porra.
O cara que mais traz. Daqui a pouco você tá no Twitter xingando o cara que errou o nome no.
Não, desenho. Não, já pensou.
Nossa,
o cara
chamei ser anime tão... de desenho, mano, Pedro. Nossa, agora, ah, meu Deus. Botafogo.
Mas bom, eu vi aí o Granblue Fantasy The Animation.
Do jogo.
Exatamente, assisti aí. Assisti em live, inclusive, porque é uma coisa legal. Legal e não é legal ao mesmo tempo, Vitola. A primeira e a segunda temporada estavam disponíveis no Crunchyroll, né?
Certo.
E assim, eu faço isso com diversos serviços de assinatura. Eu não assino tudo, todo mês, o tempo todo. Não tem nem como.
É falência, tá maluco.
Né? Então, às vezes, tem algo que eu quero ver, eu espero acabar, quando eles lançam o semanal, assim, e quando acaba, eu assino um mês, assisto aquilo que eu queria ver, vejo outras coisas que eu acho interessante, e aí eu cancelo no outro mês, né? E faço isso com diversos outros serviços de assinatura, porque não tem a menor condição de assinar tudo. E, assim, esse tal tinha a primeira e a segunda no Crunchyroll, só que a primeira saiu de lá. Eu falei, ué, e agora? Ué. E saiu porque o canal do YouTube da Sai Games colocou no YouTube, pro pessoal
colocou
poder assistir.
YouTube?
Colocou no YouTube com legendas em português.
Que isso, aí compensa.
Nossa, aí eu fiquei feliz pra caralho.
Nossa, aí foi GG demais, pô.
Só que daí, agora entra o lance que eu falei que é legal e não é legal ao mesmo tempo. Por quê? Pelo menos até o dia que eu assisti, tinham 7 episódios. Eu pensei, pô, curtinho ainda, delícia. Nossa.
Curtinho.
Só que não são 7 episódios, então. São 14. E eles não colocaram todos. Eu fiquei, por que vocês tiraram, então, se vocês não colocaram todos aqui? Como é que eu vou terminar de ver essa merda, então? Se não tem ali. Aí eu tive que, nossa, eu tive que ir entrar no mundo de sites alternativos de ver anime. E, nossa, parabéns pra quem consegue ver anime ali, cara.
Tem que entrar,
nossa.
Tem um submundo cabuloso, hein, mano?
Tem um submundo que às vezes aparece um Zad que você olha e fala, que porra, por que tem tetas na minha cabeça,
tá
na cara aqui também.
Do nada.
Sei lá, qual que é o nome daquele site de aposta lá, que tem bagulho pornô do
Blaze.
Nada.
É isso, Brasino.
Isso, do nada.
Brasino.
Que porra é essa, tá ligado? E a qualidade, a 360p. Eu falei, nossa, mentira, não tem nenhum.
Perfeito.
Nenhum 720 aqui, velho. Então eu tive que terminar o anime nesse site, porque a Sai Games tirou de onde podia assistir.
Nossa, mano, que zoado.
Mas, Vitola, assim, eu já falei da demo do jogo, que eu joguei, assim, comecei meio assim, com o pé atrás, falei, pô, essa HUD bosta aqui, tá ligado? Que isso.
Nossa,
aqui?
Eu vi, eu assisti. Você na live, eu tava na live.
Só que o jogo foi me conquistando, a ponto de, tipo assim, pô, gostei, cara, quero ver o que mais tem desse jogo aqui. O problema é que, tipo assim, eu já falei isso algumas vezes, né, eu não sou muito cara do anime, né, tem alguns animes que eu gosto muito, mas o que eu chamo de animice me faz sair do anime, tá ligado? Quando tem muito animice.
Te pega, né?
Exato, e aqui o problema é que esse anime, ele é muito shonen pra mim, então. Ele é shonen no nível inacreditável.
Ah, ele é shonen.
Ele é um shonen de fantasia. E aí, tipo assim, eu pensei comigo, né, pô, os caras tão indo, né, coloca assim.
One Piece não te pegou nisso, né?
Exato, exatamente, não me pegou. E aí você pensa, pô, né, beleza, o moleque aí deve ter uns 20 anos, tal, não sei o quê. Aí eu descubro que o moleque tem, sei lá, 15. Eu falei, não é possível. Ele não tem 15 anos, não, pô. Ele luta pra caralho, pô. Como que ele tem 15 anos?
Moleque, você 15
tá
anos.
Comigo? Aí a menina que é par dele, assim, não sei o que, tem acho que 14. Eu falei, não tem, não, pô. Não é isso, não, pô. Você tá louco? Tá ligado?
Começa. Nossa, é muito animice,
é
né?
Muito
isso
animice,
aí.
É muito animice.
Isso aí é muito
cara,
animice.
E, tipo assim, e isso já me quebrou um pouco. Eu falei, caraca, vai, tá bom, beleza. E aí, sabe aqui, tipo assim, aqueles estereótipos do personagem de anime? sabe? Tem, tem a menina que ela é a baixinha, é, que grita, que tá sempre
fala
brava,
alto pra
que
caramba.
Fala alto pra cara, irritante
a voz
pra
fina.
Caralho, a voz exato.
O velho. Timbre alto pra arregaçar.
Exato, aí tipo, se o protagonista tem um petzinho dele, que nossa, por que que fizeram esse pet falar, velho? Meu Deus do céu, ele não cala a boca, tá ligado?
É tipo aquela mulherzinha lá do Genshin?
Eu não joguei tanto. Ah, esse tipo, exato, exatamente.
Tem até uma
a fadinha, né? Uma fadinha lá, sei.
Isso aí mesmo.
Nossa, mas uma voz fina assim, você fala, meu Deus, cara, por que colocaram você pra falar, velho? É diferente do Red 13 lá, o Red 13 do Final Fantasy, que, pô, quando ele fala, você fala, caralho, like a sir.
É.
Então, cara, tem alguns momentos que eu vibrei, de fato, não vou mentir, porque Shunen causa isso, às vezes, em você também, né? Aquele momento de, tipo assim, porra, agora, nossa, Chico, pra arregaçar, tá ligado?
E é uma quebra de expectativa da porra.
Exato, exato. Mas tem aqueles momentos também que você fala assim, meu Deus, por que eu tô assistindo isso, cara? Por que eu tô vendo isso aqui, velho? Então, eu recomendo, porque ele tá de graça no YouTube, né? Não sei se eles colocaram o resto dos episódios. Mais coisas pra pessoa ter noção, né? Por exemplo, Vitola, eu não sei como vai ser o jogo, porque o Relink é um RPG, né? No certo. Universo. Esse universo, ele é muito popular lá no Oriente por jogos mobile, sabe? Ele tem muitos jogos mobile. Esse RPG deles já tinha sido anunciado, sei lá, 8 anos atrás. Passou por problemas e tal, trocou de desenvolvedor, coisa do tipo. É, tá sendo bem aceito, pelo que eu tava vendo nas notas da comunidade e tal. Parece que foi o JRPG mais jogado da Steam, da história.
Caraca!
Então tá, o pessoal tem
olha que maneiro.
Tem gostado, assim. A nota acho que tava em 80 no meta, que não é ruim, mas também não é a melhor coisa do mundo, mas não é ruim.
Não, mas ok, tá. 80 acho que tá bem ok.
É, 80 eu acho que tá acima do médio, sabe? Tá ali batendo no bom. Então. Mas assim, tem um lance que é o seguinte, eu assisti porque eu queria ter noção do que eu tava entrando. E eu não sei se, tipo assim, tem gente que não vai assistir, vai só jogar. Que seria o meu caso, eu só assisti porque um amigo meu comentou que tinha e eu assisti em live com a galera.
Despertou curiosidade por causa do... O pior é que eu gostei do jogo, viu? Da demo que você jogou na live, apesar daquela HUD maravilhosa. O jogo, eu gosto desse tipo de jogo, assim, eu sou bobão desse tipo
e
de
ele,
jogo.
E ele tem uma pegada, Vitola, que tem um co-op dele que é meio Monster Hunter também, que eu acho legal também. Não tem
trolando da caçada
e tal, mas tem uns bichos pra lutar ali que é interessante. Mas aí, o lance, Vitória, é o seguinte, no anime é mostrado umas coisas que, tipo assim, cara, é muito importante saber. Sabe? Umas paradas em relação à história, porque na demo que eu joguei, tá certo que é uma demo, então às vezes ele me jogou no meio do jogo. Mas na demo ele só joga ali, os bonecos tá ali, você não sabe, tipo assim, mas e aí, meu irmão, vocês estão na party, vocês são amigos, por que o barco tá voando?
O que vocês são?
Por que tem essas ilhas no céu, que porra que é isso aqui? Ele não te explica muito. No anime você já tem uma noção, tá. E tem algo importantíssimo relacionado ao personagem principal com aquela menina de cabelo azul. Ah, até esqueci o nome dela, já assisti há um tempinho já.
Aquela que tá de fundo ali, né?
Exato.
Meio quase de mão dada com ele.
Exato. Tem um lance muito importante que une os dois e fazem eles viajarem juntos, que tipo, eu fiquei pensando, caraca, beleza, eu vi no anime. Mas será que eles vão contar no jogo? Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser no jogo. Porque é muito importante pra eles deixarem, tipo assim, não, só quem viu o anime vai saber, porra. Ai, você vai me fuder.
Ah, é, complica.
É, então eu tô muito interessado em ver como que vai ser contado isso no jogo. Eu espero que seja de uma forma aceitável. Porque, tipo assim, eu entendo que eu sei, mas eu consigo entender, tipo assim, e aí, pra quem não sabe, vai entender? Né? Porque é importante entender, principalmente num RPG, você tem que estar a par da história. Né, então... E uma coisa legal que aparentemente do jogo, Vitor, tem boneco pra caralho pra controlar e você pode trocar a hora que você quiser.
Tem bastante, né?
Nossa, é muito boneco, cara. Eu adorei o anão bigodudo. Nossa, o anão de bigode é muito bom, cara. É muito... quando eu falo anão, eu acho que ele é metade de um anão real.
Assim, ele é bem pequenininho, né?
Ele é muito pequeno. Mas a segunda temporada eu comecei a ver, eles trocaram o estúdio. A segunda temporada tá extremamente bem animada, Vitor. É feito pra aquele estúdio Mapa. Que fez Jujutsu Kaisen, parece. Cara, muito bem animado. Descobri depois que esse estúdio é mó filha da puta com os trabalhadores deles lá. Faz os caras trampar quase escravamente.
Filhas da puta
pra caralho. Mas assim, porra, parabéns pros caras que trampou. Pelo menos isso é parabéns lá, cara.
O trabalho dos caras é bom, pelo menos.
O trabalho dos caras foi muito bom. Valeu a pena ficar um mês sem ver o filho? Não. Mas assim, ficou muito bom o trabalho dos caras. Não terminei de ver, acho que nem dá mais tempo também, mas eu já tenho uma noção do que tá da história. Agora eu vou pegar pra ver o jogo mesmo.
Pretende jogar?
Pretendo sim, eu ia começar hoje, mas um jogo lá esquisito no começo da live me fez, né, me fez ficar um tempo demais.
Um jogo, corrigindo, um jogo maravilhoso, maravilhoso.
Inclusive irei zerá-lo, tá? Vou zerar aquele jogo em live lá, vocês se preparem.
Fica
em
convite pro pessoal ir pra live aí, ó.
Exatamente, falarei no Drops, falarei no Drops. Daqui... Eu tenho até medo de jogar o trailer dele aqui, tá
ligado? Deixa uma imagem estática, tá ligado?
Eu tenho até medo da imagem, pessoal.
Nossa, a gente recorta, a gente faz olhar tanto.
Tem que colocar um bagulho, uma censura. Mas, Vitola. Bom, eu também, Vitola, eu vi um filme.
Viu um filmezinho?
Vi um filmezinho aí que é muito, muito interessante, porque tu curte filme de terror, Vitola?
Cara, eu já gostei mais, Wallace, você acredita?
É mesmo.
Na minha adolescência eu assisti bastante filme de terror, hoje em dia eu fiquei mais medroso. Eu tô retornando pros jogos de terror agora, que eu tô jogando legal. Resident Evil.
Eu tô querendo Resident comprar Evil até que é light, né? Mais light.
Assim. Eu tô querendo comprar o 7 e o 8, eles sempre saem em promoção bom aí.
Maravilhosos, viu? Maravilhosos. Incríveis. Mas, bom, Vitor, eu vi um filme de terror e eu tenho um lance. Antes de mais nada, o filme é o Fale Comigo. E eu tenho um lance, Vitola, que é o seguinte, jogo de terror, eu sou cagão também, pra coisa certo. De terror em geral. Jogo de terror, eu tenho medo na hora que eu estou jogando, sabe? Ali eu tô tenso, tô sinistro e tal, beleza. Eu terminei de jogar, eu tô tranquilo, eu posso acordar de madrugada pra beber água na cozinha tranquilaço. Não fica comigo, agora filme de terror fica. Eu não sei porquê, mas se eu assisto um filme de terror que é muito medonho, eu acordo de madrugada, eu acordo a Gabi pra ir beber água comigo. É esse nível que me deixa em choque. Não foi o caso aqui,
tá ligado? Ah, esse foi de boa?
Porque pô, esse então não dá medo, tá ligado? Eu não achei ruim, mas não dá tanto medo. Pode falar, Vitor, você ia falar do...
Tem filme de terror também, que nem a gente tava falando pra... Jogo espacial tem que dar uma garimpada, filme de terror também, minha Nossa Senhora,
Nossa
né?
Nossa Senhora, meu Deus do céu, cara.
Tem umas paradas, assim, sinistras. Você já assistiu O Elevador Assassino?
Não, mas já viu O Sofá Assassino?
Nossa, acho que o Zorro assistiu essa porra.
A gente assistiu no Discord um tempo atrás. Veio o Tony, veio o Mika, veio o Dias, veio todo mundo pra assistir O Sofá Assassino.
Nossa, que perfeito, cara.
Não é mais ria do que se tinha medo, assim, maravilhoso, maravilhoso.
Fica aí também a dica, o Elevador Assassino. Pô, eu pego o gancho também.
Esse é bom pra mostrar pro Vitor que ele trampa com o elevador.
Nossa, que perfeito, que perfeito.
Mas o grande lance, Vitória, desse filme é o seguinte, tem uns bandos de moleque adolescente que faz festinhas, né, nos Estados Unidos, aquele Estados Unidos-like, mas não é nos Estados Unidos o filme, tá? O filme é australiano. Inclusive, a atriz principal do filme é excelente. Nossa, que atriz! Ela tem, na minha opinião, um futuro brilhante. Nossa, eu nunca vi ela em lugar nenhum, não sei se ela é australiana. Né? Inclusive, vi o filme dublado, porque é o inglês australiano, não dá pra entender nada. Então você tem que ver pra... O sotaque dos caras não ajuda.
Ele tem sotaquezão, né, mano?
Nossa senhora, não dá pra entender nada. Mas tem um lance que, tipo assim, tem uns caras que fazem uma festa e tem uma mão embalsamada que ela tá assim, né? E aí tá a pessoa
ali, toda
tem que...
dura ali, né?
Toda dura. E aí depois, tipo assim, é falado no filme, assim, bem de cara que era a mão de um vidente, de um, tipo, um cara... Aqueles caras que vê espírito. E cortaram, embalsamaram ela, colocaram os negócios. Então quando você coloca a mão na mão ali... E fala, fale comigo. Você vê um espírito na sua frente. Pode ser qualquer um. Você vê vários
espíritos. Ave Maria!
E assim, tem umas partes medonhas ali que você fala, caraca. Tem uma cena específica. Então, sabe quando... Não chega nem o seu spoiler, porque é uma coisa que acontece. Sabe quando você tá acordando no meio da noite, assim, tá tudo escuro no seu quarto? E você vê um bagulho que você pensa que é algo. Você olha direito e sei lá,
não é.
É só um monte de roupa acumulada. Tá? Não é nada demais.
Cagaço, hein?
Vitória, nesse filme tem uma cena que você olha e fala, que porra é aquela? Ah, não deve ser nada não, mas na verdade é. Tá ligado?
Puta que pariu.
Então, essa cena em específico foi a única cena do filme inteiro que, tipo assim, eu fiquei meio em choque quando eu tava dormindo. Eu falei, caralho, eu vou dormir virado pra lá, mano. Não vou ficar tentando achar as coisas aqui não, tá ligado? Você é louco, velho.
Abaixa todas as cadeiras.
E tipo assim, o lance é, tem essa menina, né, a mãe dela faleceu. A mãe dela morreu e, tipo assim, parece que tem um tempo. Você não pode ficar conversando. Porque a brincadeira desses caras que fazem essas festas é, você vai colocar a mão na mão do morto, vai falar, fale comigo. Aí vai aparecer o espírito. Aí você fala, deixo você entrar. Aí o espírito entra no seu corpo e começa a falar com as pessoas enquanto você tá com a mão segurando ali. sabe? E aí credo. Você tem que ficar no máximo até 90 segundos, se eu não me engano. E aí a outra pessoa tira você e apaga a vela, porque daí você fecha a porta.
Uhum.
Então tem essa brincadeira. O lance é, você não pode passar esse tempo, senão a porta nunca é fechada, né? Pode dar
B.O. Super saudável a brincadeira,
não,
né?
Incrível. Nossa, eu não sei como que tem essa ideia de merda.
Como isso poderia dar errado,
exato,
né?
Exato. Que bosta. Só que daí o lance, Vitória, é que essa menina, a mãe dela faleceu. Então tem um momento que eles estão brincando e ela vê o que supostamente poderia ser a mãe dela. E aí ela não
que
quer.
Pariu.
Ela não quer sair dos 90 segundos. Tá ligado? Porque daí fala, pô, é a mãe dela. E aí começa a acontecer as merdas. Aí começa a dar merda pra caralho. E eu fui pensando assim, ah, só mais um filme de terror B, que é como você falou, a grande maioria de filme de terror é um tolete de bosta, é merda.
É mais engraçado do que terror, né?
Exato.
O terror dele chega a ser cômico.
Exato. Eu tô numa vibe, Vitor, que eu tô assistindo muito filme de zumbi da Prime. Só que é um filme tão ruim que eu não tenho nem coragem de trazer aqui. De tão ruim que, meu Deus do céu. Aí eu coloquei uma meta pra mim até, que é tipo assim, eu assisto no mínimo, que na Prime mostra, né, a nota do IMDB. Tem que ter no mínimo 6.
Tem pelo que ter menos 6.
Pra eu não perder tanto meu tempo. Só que assim, tem um filme nível 6 ali que eu falo, mano, esse aqui é um nível 4 no máximo. Sendo bem... É
impossível.
Bem assim. Nossa, não passa de 4 isso aqui. Mas assim, não foi o caso que eu gostei. Tem esses lances meio aterrorizantes, mas não dá tanto medo. E foi bem divertido, sabe? Tipo, eu lembro que eu gostava muito de ver filme de terror de galera. Sabe, porque você tá com os amigos, vocês assustam junto, você, caralho, não, cara, o burro não vai fazer isso, sabe, aquele quando você assiste filme de galera e vai comentando, sabe, eu gosto muito de fazer isso, faz muito tempo que eu não faço, que desde a da pandemia, nunca mais reuni com amigos pra ver um filme mesmo, assim, sabe, em casa, assim, com pipoca.
Nossa, o último filme que eu lembro até hoje, que eu assisti com a galera, foi aquele, o Mad Max Estrada da Fúria.
Sei, bom pra
só
caralho.
Só que bem, acho que foi no começo da... antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, tinha um casal de amigo meu que eles nunca tinham assistido. Falei, como assim, não, gente? Vocês nunca assistiram essa...
Meu Deus.
Não, vamos fazer uma cesta do filme, a gente faz uma pipoca, alguma coisa pra comer, a gente assiste. A gente assistiu. Foi o último filme, assim, galera, que eu assisti também.
É legal fazer isso, né?
Da hora.
Se divertir com o pessoal, é muito divertido.
No adolescente, uma vez, a gente tava assistindo um filme de terror, não lembro qual. Um dos fila da puta que tava assistindo... Já conheci o filme.
Sim.
E na hora do jumpscare ele grudou na perna do
rapaz, mano. Ah, que filha mano, da puta, que filha da puta.
Puta que pariu, velho. Eu que não foi em mim, mas eu assustei igual se fosse, mano.
Sim.
Porque
sim.
Teve o jumpscare, teve o filha da puta gritando do meu lado, teve outro outro rachando de rir. Aí depois daquela, passou o susto, todo mundo riu, né?
É claro. tem um lance, Vitor, eu nunca esqueci disso, cara. Olha só, tá vívido na minha mente. Tava eu e dois amigos meus, a gente era criança. Criança assim, né, tipo, sei lá, 13, 14 anos. Cara, começando a adolescência. E eu tinha ganhado meu primeiro PC, né, que era um lixo assim, não rodava nada, não tinha placa de vídeo nem nada, mas, pô, funcionava o browser.
Aí funcionava,
nós tava,
já era.
Tá ótimo. Aí nós tava no YouTube, assistindo vídeo do YouTube e tal, e a gente queria ver coisa de terror, porque eu sempre fui fascinado com coisa de terror, apesar de eu ter medo. E aí a gente clicando pra assistir e a gente tava tentando achar vídeo de aparições reais, sabe? Tipo, aparições de verdade no YouTube. E Vitor, a gente assistiu uns 10 vídeos que era tipo assim, você olhava e falava, ah, que bosta,
não
nem
tem
é nada.
Nada acontecendo.
Nenhum desses vídeos era jumpscare. Nenhum. Então a gente se acostumou a não existem vídeos de jumpscare. Porque a gente tinha assistido já 10, aí nós viu um que tinha jumpscare que a gente não sabia. Aí quando apareceu delícia. O jumpscare, a gente, tipo assim, tava um amigo meu em pé, a minha cama atrás, assim, um amigo meu em pé, eu numa cadeira e o outro na outra. A gente foi pra trás, a gente deu um grito, mas foi um grito, assim, de medo tão puro, sabe?
Medo genuíno.
Foi um medo genuíno, tipo assim, o amigo meu que caiu na cama, caiu pra trás da cama, que ele ficou capotando assim, nós, gritando assim, sabe? E aí depois que a gente parou de gritar, a gente só começou, a gente ficou 20 minutos rindo, cara. Foi muito engraçado, velho. Foi muito
nossa,
engraçado.
Depois que o susto passa, aí é divertido, mas na hora, meu amigo, é uma sensação ruim, né, mano?
Eu já fui esse filho da puta, Vitor. Não de agarrar, mas assim, eu aqui em casa, meus pais tinham VHS, né? E eu tinha umas fitas que eu podia gravar filme e passava na televisão. Eu era criancinha, assim, e eu gravei o filme Sinais, sabe aquele de ET?
Do ET com o Mel Gibson?
Mel Gibson, isso, exatamente. E eu gravei que eu gostei muito do filme, e aí eu levava os amigos meus que não tinham assistido pra assistir. Então quando eu tava naquele momento tenso, eu do nada dava um...
Ele é super tenso, aquele filme tem
umas partes, né? Eu gosto muito desse filme, cara.
Ele é da hora.
Mas bom, não. É, quer dizer, fale comigo. Não fale comigo é foda.
Fale, não fale comigo.
Acabou
não,
o filme no começo, tá ligado? É isso.
Sobe as letrinhas.
Fala com ele. Não, acabou.
Não.
Pô, eu recomendo. É, já tem aí pra assistir aí nas mídias digitais. Aí, acho que não sei se tem na Prime já. Mas, bom, já vão lá, quem quiser assistir um filme de terror que é ok, tá? Não é, tipo, também a melhor coisa do mundo, mas é, comparado a tanta bosta que sai... É...
Aquele filminho pipoca?
Exato, é um filme pipoca tenso, mas é um filme pipoca, então dá pra assistir. Fale comigo.
Ô, mas o que você falou ali deu cagaço, hein? Você tá não, maluco?
Aquele momento ali foi o pior momento pra mim
no filme. Você tá maluco? Relar na mão e chamar o bicho? Nossa, você tá maluco. Vibe de Phasmophobia, lembra do Phasmophobia, a gente chamando o bicho, tá maluco? Jogo, cara.
Caralho, que saudade de Phasmophobia, velho.
Faz Deus tempo, hein?
Faz tempo.
E tem umas atualizações, cara.
Pô, imagino, eu não abro o jogo há muito tempo. Há muito tempo.
Eu também.
Mas bom, Vitola, é isso?
É isso.
É
deu?
Isso.
Será que deu?
Ah, agora sim, pô. Matamos esse Drops humilde
aqui. GG. Ó.
É isso então, gente! Não esqueçam de clicar no botão pra seguir aí o podcast, se estiver no Spotify. Se tiver no YouTube, já se inscreve, clica no botão like aí, no gostei, no joinha. Clica aí, ajuda a gente também. É, manda e-mail aí pra cafeteriacast@gmail.com também, que quando a gente consegue, a gente lê lá no final do podcast também. E Vitola, queria aqui te agradecer de novo. Muito obrigado. Imagina. por ter conseguido vir aí gravar comigo aí, cara.
Imagina, porque... precisando de um Vitor da Shopee aí pra fazer...
Vitola, antes do Zorro entrar, eu cheguei a gravar drop sozinho. Só eu.
Nossa, é triste, nossa, né, mano? Nossa, é triste.
Cara, eu não, dei o meu máximo não dá, ali, não, tá? Não dá, eu não. Dei o meu máximo ali. Mas...
Quando é assim, você dá um grito que eu venho tapar o buraco do Zorro. se der, a gente cola na hora. Não tem tempo ruim, não. É isso,
cara. Bom, muito obrigado mesmo, Vitola. Imagina. E bom, o pessoal pode ir lá na Twitch também, Cafeteria Play, vai lá, segue lá, tem sempre lives de jogos, nem sempre, os jogos nem sempre são tem selo de qualidade, mas assim, tá sempre jogando alguma coisa lá. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês, eu sou o Alas Espínola e fui!
Eu sou o Vitor Fiaschi e valeu, galera!